E o mês de abril todo nós comemoramos a Páscoa, né? Mas faz sentido para vocês? Passou. Nós trouxemos a memória da igreja, né? Que Jesus foi crucificado, ou seja, o preço. A cruz foi o preço, como a nossa série de mensagens do mês de abril está nos propondo. A cruz foi o preço. Nós sabemos que Jesus foi crucificado. Texto bíblico que diz algo em torno disso, aquilo que Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 7, se for possível, coloquem aí, ainda não é o nosso texto de base, mas eu quero te trazer à sua memória. Eu não posso admitir ou pensar na hipótese de que alguém ainda não saiba o verdadeiro sentido da Páscoa. Aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, o povo de Deus que estava para sair do Egito, a escravidão estava para terminar, mas Deus livrou todos que tinham seguido a orientação de Moisés, ungindo ali as suas portas, os umbrais das portas, com o sangue do Cordeiro, foram livres da morte. História lá do Antigo Testamento. Isso já anunciando e pré-anunciando que haveria de vir o Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos redime de todo o pecado. Só que a cruz não foi capaz de segurar Jesus. A cruz está vazia. Alguém me perguntou: mas pastor, um evangélico cristão, ele pode andar com um crucifixo? Se você desejar, você pode, desde que esse crucifixo esteja vazio. Porque nós não adoramos imagens. Mas nós temos a certeza de que Jesus, ao terceiro dia, ele ressurgiu dentre os mortos. Então, depois de comemorarmos a Páscoa, como fica a nossa vida? Depois das nossas celebrações de Páscoa, de falarmos aqui, Jesus morreu pelos nossos pecados, nós vamos continuar a vida, agora como pessoas libertas, livres de todo pecado. Isaías 53, versos 5 e 7 diz o seguinte: ele, porém, já pré-anunciando o que haveria de acontecer com Jesus, ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões. Repita comigo: transgressões. Sabe o que é transgressão? É o pecado enraizado no coração das pessoas, como você bem sabe, como talvez um dia você também tenha vivido assim, em transgressão, em perder o foco, em parar de fazer aquilo que agrada a Deus e fazer a sua própria vontade. Mas o texto vai dizer: ele foi transpassado por causa da nossa desobediência, da nossa transgressão, da nossa perda de foco, mas ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ou seja, esse pecado que está tão enraizado que parece comum. Iniquidade é o pecado enraizado. Você já não mais o confessa. Já parece que já não te faz mal. Comete o pecado repetidamente, mas ele não te causa nenhum constrangimento. Isso é iniquidade. E existem muitas pessoas ainda assim. Eu também já estive cometendo iniquidade. Um dia o pecado que eu cometi não me incomodava. Mas até que Jesus me libertou, até que eu me encontrei com o meu Redentor, e eu sei que Ele vive. Diz o texto: por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Ana Cláudia Nicolas, por favor. E pelas suas feridas fomos curados. Versículo 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, estava falando de Jesus, sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 7, para concluir: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Ou seja, Jesus pagou o preço, e o preço foi a cruz do Calvário. Mas aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para cada pecador, para cada pessoa que se desviou do caminho do Senhor. Mas ele assumiu o nosso preço, o preço que nós deveríamos ter pago. Ele assumiu a nossa dor, ele assumiu o nosso pecado, estava tudo sobre Jesus, mas nem a morte o segurou. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Diga aleluia,
aleluia.
Diga glória a Deus.
Glória
é nisso que cremos. Jesus está vivo. E por isso nós poderemos viver eternamente. A vida, ela é passageira. Um dia, sim, nós teremos que descer à sepultura, mas ali nós não vamos ficar. O nosso espírito não estará ali naquela sepultura. O nosso espírito voltará para o nosso Deus. Creia nisso, em nome de Jesus. E ouça o que Deus tem para falar ao meu e ao seu coração através dessa bonita música que Ana Cláudia e Nicolas vão cantar agora, em nome de Jesus.
Amém, aleluia. Cantemos ao Senhor que reina e vive para sempre. Se ele nada fez, se ele diz que é rei, que o povo julgue então. Eu lavo as minhas mãos.
Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se eu sou eterno e rei?
A terra reagiu e se vestiu de escuridão. Não pôde ver no rosto de Jesus tamanha aflição. As dores desse mundo num só corpo e coração.
Nem cravos, nem a cruz puderam impedir que o Filho do meu Deus ressuscitasse em glória, com poder nas mãos, para que contigo seja um irmão.
Se ele nada fez, se ele diz que é rei, que o povo julgue então, eu lavo as minhas mãos.
Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se eu sou eterno e rei?
Nem a cruz puderam impedir que o Filho do meu Deus ressuscitasse em glória, com poder nas mãos, para que contigo seja um irmão.
Amém, irmãos? Vamos aplaudir mais uma vez. É para a glória de Deus. Nós sabemos disso, eles também sabem, né? É muito tranquilo. É o nosso jeito de dizer glória a Deus, Deus seja louvado. Fomos aqui inspirados agora a entrarmos em uma nova atmosfera. Por isso, eu quero continuar aquilo que estava falando com vocês. O preço foi a cruz. O amor foi a causa. E você e eu fomos a razão por tudo isso ter acontecido. Havia um plano, gente, montado, pensado, já feito antes que o mundo fosse mundo. Deus sabia o que estava fazendo quando ele criou o ser humano. Alguém falou, poxa, mas se Deus sabia que o homem ia pecar, por que, que então Deus não fez a gente diferente? Porque ele é Deus. Deus tem caráter. Deus tem vontade própria. Deus é um ser pensante. Ele não tem corpo e matéria como nós aqui, porque a Bíblia diz que ele é espírito, mas ele tem vontade própria. Então ele tem o espírito de criador, porque ele é o criador. Então Deus, em sua infinita graça, sabedoria, ele criou o ser humano, ser humano, capaz de fazer escolhas. Tem gente que fica em crise com isso. Ah, mas que coisa! Por que que Deus permitiu isso? Porque ele sabia que dentre as escolhas erradas que nós poderíamos fazer na vida, e nós fazemos. Como nós fazemos escolhas erradas, né? Você pode olhar para você mesmo e você lembrar quantas escolhas erradas você fez. Mas meus irmãos, quando o preço foi pago na cruz do Calvário, de uma lei espiritual que era para acontecer, Deus foi montando todo o cenário a nível mundial, a história da humanidade foi sendo construída para Deus preparar para que o Cordeiro de Deus viesse ao mundo e o preço espiritual do meu e do seu pecado pudesse ser pago e Jesus assumir o meu erro, as minhas más escolhas. Por que que Deus criou o ser humano capaz de fazer escolhas? Porque Deus também sabia que em algum momento, pelo preço pago de cruz, pelo plano dele estar em curso na humanidade, nós poderíamos fazer boas escolhas também. Você se lembra do dia que você foi tocado pela pessoa do Espírito Santo? Hoje eu estava conversando com os diáconos e diaconisas que estão sendo preparados para o concílio, e nós por algum momento pudemos ali nos lembrar como foi o dia da nossa conversão. Como foi o dia da nossa conversão? Não foi uma gotinha que caiu na nossa cabeça do nada, ah, pô, aí alguém falou, agora eu sou de Jesus. Não, foi algo simples, boas novas de salvação chegaram até nós. Não tem história da carochinha, não tem blá blá blá. Pô, alguns até dizem, né, se não vem pelo amor, virá pela dor, isso não é bíblico. Todos que se rendem a Jesus vêm, é por amor. É por consciência, ah, você pode ter passado por um problema, por uma dificuldade que te alertou, que te tirou da zona de conforto, Deus permitiu que estivesse acontecendo alguma coisa na sua vida, para você ter uma sacudida e você se tocar, mas foi por amor, Deus te amando, foi por instrução do Espírito Santo. Nós só podemos fazer a melhor e a maior escolha em recebermos Jesus, porque ouvimos a palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então o dia que eu abri o meu coração e falei, gente, essa palavra é para mim, agora eu entendo, eu também sou pecador, eu também sou o culpado, não tem nada que eu possa fazer na minha vida que vai pagar por isso, a não ser o preço pago por Jesus. E aí foi por obra e toque e unção do Espírito Santo. É nosso primeiro grande contato, né, com o Espírito de Deus, é quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Quando você conta, quando alguém vai contar a sua história de conversão, precisa ter esses elementos. Você ouviu. Ah, ouviu a palavra de Deus, uma pregação, muito legal. Ah, eu ouvi a palavra cantada, tudo bem. Ah, eu também ouvi a palavra através de uma oração que alguém fez, tudo bem, mas desde que seja palavra, porque pela palavra nós vamos ter acesso à realidade de Deus, enviando o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem o quê? Vida e vida eterna. Nosso negócio é com a eternidade, mas enquanto estivermos aqui nesta terra, nós também queremos viver um pedacinho do céu, e podemos viver um pedacinho do céu tendo essa consciência de que somos pecadores, mas que pela palavra nós descobrimos que havia um jeito de resolver o nosso problema com o pecado. Pastor, mas a partir do momento que alguém se converte, a partir do momento que alguém teve acesso a Jesus, tocado pelo Espírito Santo, nunca mais ela vai cometer um pecado, não. Se ela cometer um pecado, aquele pecado não combina mais com ela, e o Espírito Santo vai incomodar aquela pessoa a ponto dela ser levada à conscientização de se arrepender, confessar e receber o perdão de novo. Se pecarmos, temos um advogado que fala ao nosso favor, o próprio Jesus. Amém? Por isso, meu irmão, o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade, ele está em curso. A história ainda não terminou. Nós estamos vivendo. As coisas estão acontecendo, com altos e baixos, com alegrias e frustrações, com problemas ou com momentos, com ausência de problemas. Deus está cuidando de tudo. Ao longo da nossa série de mensagens, estamos enfaticamente dizendo que um alto preço foi pago por Jesus para nos redimir dos nossos pecados. Como, por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, onde vão colocar ali para a gente. Vai falar claramente de um preço pago, porque antes de Jesus vivíamos uma vida sem sentido. Como assim, pastor Billy? É, a vida sem Jesus é sem sentido. Depois a gente descobre isso, quando as vendas dos nossos olhos espirituais, elas são tiradas. Eu só pude entender a beleza da salvação e que a vida podia ser muito graciosa e muito boa e muito abençoadora quando os meus olhos foram desvendados. E eu passei a entender algo a mais. Eu pude entender que a vida tinha mais valor. Eu pude ver que a vida poderia ser mais bem vivida. Antes, cometendo múltiplos pecados, mergulhado em desobediência, mergulhado em desagrados a Deus, eu pude ver que a vida poderia ser diferente. 1 Pedro vai dizer: pois sabem que não foi por meio das coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. O texto bíblico, ele está dizendo de uma vida vazia, uma vida que vai ser vivida de uma maneira ou outra, mas a vida sem Jesus, não tem a música que fala, não, não dá, sem Jesus não dá. Mas pastor, tem pessoas que vivem sem religião, é verdade. Existem pessoas que nem acreditam em Deus, é verdade. Mas quando elas descobrem o verdadeiro valor da vida, se rendem a Jesus, elas descobrem a beleza de você estar próximo de Deus, de você estar no centro da vontade de Deus, de você fazer as coisas diferente. Deus não é um Deus que está lá no céu, julgando as pessoas, apontando o dedo para os erros das pessoas. Não, Deus é um Deus gracioso. Quando nós celebramos a Páscoa, como fizemos, nós contamos aqui a história. Você viu toda a encenação aqui, né? Do Jesus sendo crucificado, os discípulos, a última ceia e tudo mais que aconteceu aqui no nosso musical de Páscoa. É porque Deus saiu do seu trono de graça e Ele habitou entre nós para nos dizer: é possível viver uma vida que agrada ao Senhor. Isso foi provado na vida de Jesus. Alguém disse: mas Jesus era tranquilão, ele era o próprio Deus. Não, Jesus, ele também era o próprio Deus, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele sentia as coisas de homem. Como pessoa, ele sentia as dores de pessoa. Como Deus, ele fez aquilo que ninguém poderia fazer, que é ressuscitar dentre os mortos. Só o próprio Criador tinha esse poder e esta autoridade. Quantos estão entendendo, digam amém. A vida sem Jesus, ela se torna vazia, ela se torna sem sentido. Essa é a boa nova do Evangelho. Nós não poderemos nos afastar disso. Nossos seminaristas, nossos pregadores, nossas músicas, nossas orações, as leituras do texto bíblico vão sempre enfatizar boas novas de salvação. Nem tudo está perdido. Resta a única esperança: Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quantos podem dizer amém? Então, por isso é que a igreja prega. É por isso que a igreja louva, é por isso que alguém ensaia uma música, é por isso que alguém vem aqui no culto de oração, é por isso que a gente, domingo que vem, nós vamos fazer um mutirão na casa de um casal de idosos, é por isso que tem professoras ensinando as crianças lá sobre Jesus. Que bonitinho foi ver a Maria Flor ensinando o Luizão, né? Lembrando o Luiz, seu pai: papai, a série de mensagens, preço, causa e razão. Vocês viram? Eu postei lá no grupo oficial e também foi para o... Isso mesmo. E foi também para o Instagram. Uma criança pode entender isso. E nós que já entendemos, temos que glorificar muito a Deus, porque nós fomos redimidos e levados pelo sangue de Jesus. Isso muda tudo, por isso é boas novas, por isso nós podemos nos alegrar em Deus. Teve uma série de mensagens que nós enfatizamos: alegrai-vos no Senhor, digo novamente, texto lá de Filipenses 4, alegrem-se no Senhor. A nossa alegria não está nas circunstâncias da vida, não é, Rosângela? A gente pode estar chorando. Eu fui ao sepultamento da mãezinha da Rafaela, e eu disse às pessoas: podem chorar, é uma mãe que foi embora, mas nós choramos ao pé da cruz, sim ou não, irmãos? Nossas alegrias são vividas ao pé da cruz, nossas frustrações são vividas ao pé da cruz, e nós as deixamos lá. Os nossos problemas e dificuldades passamos por todos e superamos ao pé da cruz, porque tem sentido de vida, e de vida eterna. A vida, ela é vazia sem Jesus. Por isso nós temos uma mensagem ao mundo, a casais que passam por dificuldade, a filhos que estão vivendo em desobediência, a crianças que começam a entender o processo. Muito legal, as crianças ali passando ali no quadro ali e vendo ali os pequenos grupos, né? Elas não tinham visto ainda um pequeno grupo de crianças e vieram me cobrar: nós queremos também um pequeno grupo, pastor, e deveria ser na sua casa. Eu falei: ué, por quê? Um pequeno grupo na minha casa de crianças? Será que elas estão associando as coisas, que eu sou meio levado, que eu sou meio brincalhão, por isso que o pequeno grupo de crianças tem que ser na minha casa? Que seja, né? Não tem problema. Crianças estão começando a entender o processo. Crianças estão começando a entender o plano de Deus. E elas estão dando frutos para a glória do Senhor. Hoje de manhã eu passei o vídeo do João, um maior papo depois do pequeno grupo que aconteceu lá no shopping, no gramado do shopping. Daqui a pouco saiu o João caminhando, andando, batendo um maior papo com o Arthur. Eu glorifiquei a Deus porque nossos adolescentes estão cumprindo a vontade do Senhor, quando se tornam amigos daqueles que às vezes as pessoas não querem, porque tem uma dificuldade ou outra, tem uma questão particular ou outra. E o Joãozinho ali coladaço com o Arthurzinho da Rose, conversando, batendo papo como dois adolescentes, de boa, um respeitando o outro. Isso é coisa de Deus, gente. Isso é coisa de gente que está entendendo o plano. É coisa de gente que entendeu o que, que é ressurreição. É coisa de gente que está vivendo a vida de maneira significativa. Há uma música que diz que a vida é curta, mas a vida não precisa ser sem graça. A vida de fato é curta. Estava conversando com o líder da igreja, a gente planejando algumas coisas, a pescaria no mês que vem com Paulo, né? O mês de juventude para mês de agosto, um monte de coisa que a gente quer fazer, uma viagem que a gente quer fazer, missionária e tal, não sei o quê. Falou: é, pastor, eu acho que Deus vai precisar dar umas 10 vidas para a gente poder fazer tudo que Deus está colocando no nosso coração como sonhos. Sabe por quê? A terceira idade, Fernandinha, o passeio da terceira idade, é isso aí. Acho que Deus vai ter que dar umas 10 vidas para a gente fazer tudo aquilo que Ele está colocando no nosso coração. Sabe por quê? Porque a vida de fato é curta, mas ela não precisa ser sem graça. Se nós entendermos isso aqui, que há vida em Cristo Jesus. A vida é vaga. A vida pode se tornar sem graça quando estamos mergulhados em um pecado. Quantas vezes eu sentei com jovens, sabe, com adolescentes que estavam mergulhados no pecado e pedindo socorro. E vi ali olhos de frustração, eu vi ali corações tão amargurados. Por quê? Porque fizeram escolhas erradas. Mas em nossas escolhas erradas, Deus nos dá tempo e nos dá vida para a gente fazer o caminho de volta. Costumo dizer que o nosso pecado e as nossas más escolhas não foram o que marcaram a nossa vida, mas o que mais marcou a nossa vida foi a graça de Jesus, o preço que Ele pagou na cruz do Calvário. Isso marca a nossa vida para sempre, porque nos dará direito à eternidade. Nós somos como cartas marcadas, que vamos cumprir a nossa missão aqui na terra. Você só vai fechar os seus olhos aqui nessa terra, você só vai ser levado à sepultura quando Deus determinar que acabou o propósito dele na sua vida. Ninguém vai antes, ninguém vai depois. Tem uns caras doidos aí que andam de moto sem capacete, aí toma um tombo, bate com a cabeça, né? Está antecipando aí algo que não era para ser assim. Mas a verdade é, o propósito de Deus se cumpre na vida de pessoas. Lembra que o texto bíblico fala do rei Davi? O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que também fez escolhas erradas na vida. Negligenciou, sabe, a consciência de pecado. e errou, cometendo um pecado grave diante de Deus, mas fez o caminho de volta quando alcançou um coração temente ao Senhor, um coração arrependido, fazendo o caminho de volta e recebendo uma nova vida, a ponto de quando o rei Davi morre, no texto de Atos está dizendo lá, olha, esse aí, esse que é homem segundo o coração de Deus, que também cometeu erros e que também cometeu falhas, cumpriu o propósito do Senhor e serviu a sua geração. O que, que vai estar escrito em nossa lápide quando nós, quando Deus colocar, falar assim, vem para mim, acabou, o tempo que eu te dei de vida era esse, agora você tem que vir para mim. Será que na nossa lápide poderá estar escrito também que nós servimos aos propósitos de Deus e servimos a nossa geração? Eu espero que sim, meu irmão. Eu espero que você dê frutos. A ressurreição traz um significado de vida, e vida abundante, vida eterna. A vida, ela é curta, mas ela não precisa ser sem graça, como já disse. Então, por isso, eu te convido a continuar celebrando a ressurreição de Jesus. Passou a Páscoa, tudo bem, mas nós vamos continuar celebrando a vida, celebrando não um rei morto, mas um rei vivo, um rei que fala com a gente, um Deus, um rei que vive a vida com a gente, um rei que amanhã vai estar entrando naquele centro cirúrgico com Robson em nome de Jesus, um rei vivo e não um rei morto. O que seria? O cristianismo não existiria se não houvesse a ressurreição, se não houvesse esse fator chave, primordial, para que tudo fizesse sentido para nós. Alguém, quando toma a decisão ao batismo, aqui embaixo tem um batismo, para quem, um batistério, para quem não sabe, pessoas que se batizam é porque chegaram à consciência de que eles acreditam, está definido, serão batizadas, seguindo uma ordem dada pelo próprio Jesus, das duas que temos, ceia e batismo, aquele que crê, seja batizado. Batismo não salva, mas tem um simbolismo, significa que assim como Jesus foi colocado numa sepultura, nós também, em nossos pecados, morremos com Cristo, mas com Cristo, ressuscitamos agora para uma nova vida. Diga amém, meu irmão, porque é isso que aconteceu com você, você também ressuscitou dentre os mortos, porque a vida ainda sem Jesus, que já disse que é sem graça e vazia, como diz o texto, ela às vezes nos engana, parece que está tudo bem, mas não está tudo bem, porque só estará tudo bem quando nós estivermos arrependidos, quando o nosso coração se render à vontade do Senhor, quando o nosso coração se submeter à vontade de Deus, mesmo que não seja a minha ou a sua vontade. A vida cristã é uma realidade para aqueles que compreendem a ressurreição. Provérbios capítulo 14, verso 12, vai dizer de um tipo de vida que parece que está tudo bem, mas não está. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Em outra versão vai dizer: há caminhos que ao homem parece bom, mas o seu fim não é o melhor. Então às vezes a vida nos ilude. Nós estamos vivendo às vezes iludidos por um pecado, por uma satisfação momentânea, por um prazer momentâneo, por uma forma de pensar ou agir. O mundo está mergulhado em um movimento egocêntrico. O mundo está mergulhado em um movimento, em um pensamento narcisista. Você já viu pessoas que batem no peito? Eu sou o cara, eu sou o bom, eu posso tudo, eu faço tudo, eu não preciso estar dentro de igreja, eu não preciso de Deus, eu não preciso de nada. Não precisa? Como não? Depois que a morte chega, vai para o mesmo lugar que todos nós. Narcisismo, cara que se acha o bom, o tal, e que pode todas as coisas sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de ninguém, pode estar sendo egocêntrico, e esse é um movimento que pode tornar a vida ainda mais vazia. Você já esteve com uma pessoa doente, acamada durante muito tempo? Se não virar, se não botar de lado, se não virar para o outro lado, se não fizer movimento, se não botar um colchão, casca de ovo, se não tiver os cuidados ali, massageando o óleozinho, vai dar ferida, porque a pessoa está acamada, e se não cuidar, vai dar problema grave. Somos pessoas, Nós temos que admitir a nossa humanidade. Mas em Cristo Jesus, quando nos rendemos a um Cristo que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e nós temos agora direito à vida, e vida é abundância, a vida passa a ter sentido real. Podemos vencer os sentimentos egocêntricos, narcisistas, materialistas, consumistas. Você tem visto o que tem acontecido por aí? Até as grandes datas comemorativas do cristianismo, né? Como o Natal. Tem gente que acha que o Natal é tão somente colocar um presentinho debaixo de uma árvore de Natal. Existem pais que não ensinam para as crianças que Papai Noel não existe. Existem pais que tentam comprar a atenção dos seus filhos apenas com um presentinho na noite de Natal. Mas o que significa o Natal para nós? O maior de todos os presentes para a humanidade, que é quem? O próprio Jesus. Amém, irmãos? Você acredita nisso? Assim como a Páscoa. É o coelhinho, é o bombom, é o chocolate. Eu também comi um chocolatezinho na Páscoa. Mas eu sei e defini na minha vida que o verdadeiro sentido da Páscoa é o Jesus ressurreto, que morreu pelos meus pecados. E isso tornou a minha vida cheia, feliz, alegre. Sabe? Por mais problemas que eu e você venhamos a passar, nós em Cristo Jesus estamos vivos, e vivos para a glória de Deus. Você cantou louvores aqui agora? Você tocou o instrumento lá na bateria? Você tocou a guitarra, tocou o violão? Você cantou para um Deus vivo, mas você não pode entregar para Ele um louvor morto. Você não pode entregar uma música morta. Muitas vezes existem pessoas que estão até cantando, existem pessoas que estão até presentes no culto, mas estão mortos, estão como vivos, mortos, mortos vivos. Deus está tratando com pessoas vivas, porque Ele entregou o Seu próprio Filho para que nós pudéssemos viver. Existem coisas que tornam a vida sem graça e vazia: egocentrismo, narcisismo, materialismo, consumismo, idolatria. Idolatria, quando falamos de idolatria, que torna a vida sem graça e vazia, não é simplesmente aquela adoração que muitos de nós falamos lá para os nossos irmãos católicos lá que estão diante de uma imagem. Não, existem outras formas de idolatria, sabia disso? Existe a idolatria pela internet, a idolatria do Instagram, a idolatria do celular, a idolatria de você estar perdido aí nesse mundo idólatra. O seu carro pode ser um tipo de idolatria, a sua casa pode ser um tipo de idolatria, o seu trabalho pode ser um tipo de idolatria, tudo aquilo que tenta roubar e tirar o lugar de Deus, primeiro lugar na sua vida. Qualquer coisa que tenta tirar o foco principal de Deus na nossa vida pode ser algo idólatra para nós. Porque nós estamos adorando mais do que adoramos a Deus, que é o nosso Senhor, o único que é digno da verdadeira adoração. Amém? Então, por isso, nós precisamos vencer a idolatria. Ah, pastor, eu nunca me rendi, eu nunca me ajoelhei diante de uma imagem de escultura. Mas talvez você seja um idólatra pelo dinheiro, o Deus desse mundo. De repente você está mergulhado ainda em um movimento tão consumista, tão materialista, que você só pensa que tudo se resolve com dinheiro. Sabia que não é verdade? Você sabia que o dinheiro não compra tudo? Você sabia que dinheiro não compra verdadeira felicidade? Você sabia que dinheiro não é a coisa mais importante na vida? Eu conheço pessoas milionárias, mas que não são felizes. Eu já estive com pessoas com muitos recursos. Não que o dinheiro necessariamente seja algo ruim, mas quando ele se torna um tipo de idolatria para a gente, ele vai se tornar sim algo que te leva para um caminho que parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor, como diz o texto bíblico. Então, a vida pode se tornar vazia, mas ela pode também, ao mesmo tempo, se tornar cheia, feliz, alegre. Alguns personagens bíblicos alcançaram o que é vida e vida em abundância. João capítulo 6, versículo 68, uma resposta do apóstolo Pedro. Eu gosto desse texto, eu de vez em quando me lembro dele para poder pregar diante de muitos discípulos. Discípulos são alunos, pessoas que estavam aprendendo de Jesus, estavam fazendo perguntas, querendo saber de Jesus, questionamentos, e em um determinado momento, Jesus trabalhando temas teológicos muito sérios, como por exemplo a vida eterna, as pessoas já não estavam mais querendo ouvir a simplicidade do Evangelho. Alguma coisa nos lembra os dias de hoje? Existem pessoas que, se nós falarmos aqui qualquer coisa, menos de vida eterna, elas vão estar felizes. Mas fala de vida eterna. Fala contra o pecado. Fala que se não se render a Jesus, ela está em pecado. Ela vai virar o nariz, vai torcer o nariz, vai ficar chateada, talvez não queira mais vir ao culto. Então, existem discípulos que naquela época estavam indo embora. Viram os milagres de Jesus, mas por Jesus bater na mesma tecla, falando de vida com Deus, falando de vida eterna, falando de arrependimento, falando de confissão de pecados, começaram a querer ir embora. Mas Jesus vira para os discípulos, para os 12, e fala: vocês também não querem ir? E aí Simão Pedro, que encontrou o verdadeiro sentido da vida em Cristo Jesus, Jesus ainda não tinha morrido na cruz, mas ele já tinha tido tempo suficiente para ali, para ver que Jesus era o Senhor e era o autor da vida. E aí ele responde: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quantos podem dizer amém? Você também já respondeu isso para Jesus? Em algum momento, que mesmo sabendo que ele foi crucificado, morreu na cruz pelo seu pecado, mas em algum momento você pensou em desistir? Talvez em algum momento você também pensou em parar? Eu já pensei em desistir, eu já pensei em parar, mas imediatamente o Espírito Santo me lembra de onde eu vim, do quão pecador já fui e de tamanho dos meus erros perante um Deus. E aí eu pude fazer: Senhor, mas para onde eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna. Que diante das aflições da vida, que diante das múltiplas formas de tornar a vida sem graça e vazia, você também possa dizer a Deus: para onde eu irei, Senhor? Eu não tenho o que fazer, eu não tenho como viver a minha vida se não for para te adorar. Senhor, não tem como arrancar de mim. Senhor, não tem como voltar para trás. Redimidos e lavados, regenerados, não tem como voltar àquela vida de pecado, de uma forma de estar no lamaçal do pecado e aquilo não te incomodar. Nós podemos hoje responder para Deus também: Senhor, estamos juntos e misturados. É isso que Pedro estava dizendo. Senhor, não tenho outra opção na minha vida a não ser continuar. Chegou um momento que Pedro negou Jesus, lembra-se disso? Mesmo tendo essa consciência de vida, que em Cristo Jesus estava a verdadeira vida e a vida eterna. Mas diante da crucificação, quando ele é questionado: você também é um deles? Não, não, eu não sou não. Negou a Jesus 3 vezes. Mas ainda assim, ao final de tudo, fez o caminho de volta, sendo um dos principais apóstolos. Em uma de suas primeiras pregações, por fazer o caminho de volta para o centro da vontade de Deus, porque isso é humano, isso é possível. E talvez hoje seja uma noite de você fazer o caminho de volta, de você sair daqui mais animado, de você sair daqui fazendo com que a vida tenha mais sentido. Amanhã de manhã você volta à sua rotina, você volta ao seu trabalho, você volta para a faculdade, você volta para o escritório, você volta para tudo normal, tudo acontecendo, mas volta com brilho, volta com real valor. Eu estou para começar uma série de mensagens que vai me confrontar. Se eu tivesse apenas 30 dias para viver, o que mudaria na minha vida? Sobre adoração a Deus? Nada. Porque ainda assim, se eu tivesse somente 30 dias para viver a minha vida, eu iria continuar adorando a Deus a cada dia que Deus me permitisse viver. Espere e aguarde a nova série de mensagens. 30 dias para viver. Pedro, mesmo diante dos grandes desafios que ele ainda teria que enfrentar, ele escolheu a vida. Depois negou a Jesus, mas depois faz o caminho de volta. Eu me lembro da pregação de Pedro, quando ele abre a boca e ele diz: arrependei-vos dessa geração corrompida, vocês mataram, vocês crucificaram o autor da vida. 3.000 pessoas se convertem naquela primeira pregação, sabe por quê? Não era porque Pedro era o cara, Não era porque Pedro era um orador com muita inteligência, com muita sabedoria, mas porque ele era uma pessoa. Ele era uma pessoa nas mãos do Criador. E pessoas como eu, como você e como Pedro, nas mãos do Criador da vida, do Autor da vida, podemos dar frutos e frutos em abundância. Quantos aqui querem viver esta vida? João, capítulo 10, versículo 10, vai dizer de uma vida que não é sem graça. Quando nós vivemos essa vida, que não se torna uma vida vazia e vã, mas uma vida para valer a pena, a cada dia da nossa existência. João, capítulo 10, versículo 10, o próprio Jesus dizendo, ou, se vocês ainda têm dúvida, por que eu vim? Porque qual é a minha missão aqui nesse mundo? Eu vou dizer para vocês o que eu vim fazer aqui. Além de tudo o que ainda iria acontecer. Além da cruz, Jesus diz. 1 João, capítulo 10, versículo 10. Diz a primeira parte do texto. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas as palavras de Jesus, elas são profundas na nossa alma. Eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida plena, ou vida em abundância. Quantos podem dizer amém? A vida que você tem em Cristo Jesus é vida plena, é vida abundante. Ninguém pode tirar de você, porque Jesus ressurgiu ao terceiro dia, e como Ele está vivo, nós viveremos para sempre, em nome de Jesus. Esses meninos estão muito bons, hein? Olha o que eles fizeram no texto bíblico lá, destacaram exatamente, estava nem combinado. Obrigado, meninos da comunicação. É isso mesmo. Esse é o ponto fundamental ali. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir essa primeira parte da série de mensagens, preço, causa e razão. Está claro que um preço foi pago, está claro que esse preço de cruz não era para Jesus, mas Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. A iniquidade da humanidade estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então faz sentido, sempre que pudermos lembrar, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Amanhã de manhã, quando eu tiver que levantar para fazer as coisas do dia a dia, eu vou ter que me lembrar de que Jesus ressurgiu entre os mortos. Sabe por quê? Porque isso me impulsiona a continuar a vida. Depois da ressurreição, Jesus se encontra com os discípulos no caminho de Emaús, e quando eles sentam à mesa, só após a ceia os seus olhos são abertos para reconhecerem de fato quem era Jesus. Sabe o que isso significa? Existem pessoas que convivem na igreja com a pregação, convivem com os estudos bíblicos, convivem com a oração, com louvor e com pregação atrás de pregação, mas ainda não conhecem a Jesus. E se for o seu caso, hoje é dia de você falar: Senhor, revela-te a mim, eu quero te conhecer melhor. Há uma música que os meninos vão cantar, e que vai falar dessa vida vazia, que nós também, de alguma forma, como diz a bonita música que os meninos ensaiaram do culto, no mundo eu busquei, eu também busquei no mundo, mas não preencheu-me. Nada, gente, do que eu tentei na vida, longe dos caminhos do Senhor, foram capazes de me tornar uma pessoa realizada. Sabiam disso? Eu só consegui estar realizado na minha vida no dia de fato que eu me entreguei sem mais restrições. Falar: Senhor, eu sei que o Senhor está vivo. Eu sei que o Senhor é poderoso para guardar o meu tesouro. Senhor, eu sei que sem ti nada eu sou. Mas no mundo eu busquei, gente. Eu fui tentar lá o prazer pelo prazer. Eu só não usei droga. Graças a Deus, né? Mas, gente, essa é a vida. Longe de Cristo e do Redentor, a vida ela continua vazia, mas ela pode ser transformada em uma vida abundante e plena. Pastor, mas depois da sua conversão, você não teve problemas? É claro que eu tive. Mas em todos os meus problemas, Jesus estava presente. Eu pude dizer aos meus problemas, entre aspas, ó, quem está do meu lado? Quem é o meu dono aí? É Jesus aí. Minhas dificuldades, minhas tribulações, leve e momentânea tribulação. Dá para entender? A música vai dizer ainda: canções vazias, ah, como eu me emocionava com as músicas, não uma crítica às músicas seculares, porque tem música secular boa, vamos ser sinceros, mas às vezes é música que fala tanta coisa poética, né? Mas no fundo, música vazia. Canções vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então, diz a música, então você veio. Então Jesus se apresentou para mim, através de uma pregação, e por ouvir a palavra, eu abri o meu coração. Hoje eu posso dizer, não há nada. Hoje eu posso dizer, porque eu creio no Jesus ressurreto, que pagou um preço na cruz do Calvário por mim. Não há nada. Mas não há nada mesmo. Não há nada melhor do que o meu Deus, o meu Redentor, que está vivo. Quantos podem dizer amém? Você já está vivendo a sua vida assim também? Você não está servindo um Deus morto. Você não está servindo a um Deus crucificado e que ficou lá. Você está servindo um Deus que foi crucificado, que sentiu todas as dores da coroa de espinho, que sentiu todas as dores dos pregos sendo cravados no seu punho, da lança sendo cravada no seu tórax, de toda a hipovolemia que fez com que Jesus continuasse vivo, porque não foi hipovolemia que matou Jesus, mas o que matou Jesus foi o preço do meu pecado. Então por isso eu posso cantar essa música hoje. Não há nada melhor do que o meu Deus. Amém? E no dia que Jesus chamar o nosso nome, nós vamos subir aos céus cantando e exaltando. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Não há tesouros. Não há alegrias terrenas que podem superar um Deus vivo e que vivo estará para todo sempre.